Théoden Rei está sozinho.
Sozinho, não.
Eles estão levando os hobbits para Isengard.
Está me espantando.
Chegou a Dathomir!
Ao mar, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
Meu nome...
Mas já? Você não falou nada.
O meu nome é Professor Utônio.
Não, você não é o Professor Utônio. Você é a linguinha. Ai, ai, o meu nome é Baeça, mais conhecido como Dinho do Gui. Obrigado.
Ou Docinho.
Docinho, eu gosto. Docinho.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim, que pelo visto está se transformando nas meninas superpoderosas aos poucos.
Sim! Ai, Carly!
E hoje nós falaremos sobre os escombros e destroços de Isengard, em um episódio que gira essencialmente em torno de Erva de Fumo.
Verdade.
A economia da Terra-média gira em torno dessa bosta, né?
Capítulo 9. Escombros e destroços.
A cidade de Townsville.
Vamos então aqui para o início desse episódio, que eu não lembro.
Acontece tanta coisa que você não lembra de nada, né?
É, velho.
Sim, mas o começo é eles proseando, né? Eles chegam ali, eles acabaram, no final do último capítulo eles encontraram com os hobbititos.
Isso.
O Legolas, o Gimli e o Aragorn estão, tipo, seus filhos de uma mãe. O que diabos aconteceu?
Isso aí é, esse episódio basicamente é um recap bem contado, né?
É.
Se bem que tem partes que a gente não sabia tão a fundo.
Isso. E aí a gente já começa descobrindo que os meninos, o Merry e Pippin, acharam erva de fumo nova, intacta pela água, intocada pela água, melhor dizendo.
É, esses barris aí são bons.
E... comida.
Comida.
E chega de início, ó, seguinte, mano, vamos comer.
Esse cara, ah, vamos contar o que que aconteceu, daí ele, não. Vamos comer primeiro, depois a gente conta. Já diria alguém, saco vazio, não para em pé.
E aí os meninos querem saber informação, eu lego assim, a gente que caçou, a gente que fica sabendo primeiro. Conta o lado de vocês.
Cara, isso é muito coisa de ponto de vista, porque... os dois sofreram demais, aí. Eu julgo dizer que o Pippin e o Merry sofreram mais do que os três.
Sim, naquelas condições, porque os três, eles sofreram durante o trajeto, né? A caçada, digamos assim.
Isso.
Mas eles são guerreiros com um certo nível de durabilidade pra isso.
Verdade.
O Merry e o Pippin são hobbits gordinhos do condado.
Ah, mano, os caras tão andando de cegonha. Cegonha em forma de árvore. Tem uns 3, 5 dias por aí, cara. Os caras tá de boa. Foram lá ver uma sessão da TV Senado, tranquilo, assistindo Santa Paz. Mano, que tédio. Cara, não.
Ah, pô, mas você pode pensar que os caras aprenderam a montar ente.
É verdade.
Isso já é uma habilidade que os caras podem colocar no currículo. Aprenderam, não. Eu acho que eles são os precursores aí de montadores de entes.
Montador de
entes. Os caras... que deve ser um desafio você se equilibrar ali.
É, deve ser um desafio, e é um desafio maior ainda, porque você não tem controle de pra onde você vai, né? É sempre um mistério.
É uma profissão.
É tipo montar um cavalo inteligente, que não tem um corpo adequado pras suas pernas, porque é uma...
Isso, e tem cupim na sela.
Cupim na sela.
Porra, verdade. Cupim na sela qualquer... É tipo o Trono de Ferro, né, de Game of Thrones. Qualquer viradinha ali, ó, já tem uma madeirinha ali, ó. Ui! Pronta pra adentrar ali. Então, porra.
Caraca, ferpa na nádiga. Eu não gostaria disso, não.
E eles acabam ficando felizes, né? Porque o Gimli, se eu não me engano, é o Gimli que já fala: eu não vou mexer nessas comidas de orc. Não, eles falam, não, fica de boa. Aqui, ó, tem comida humana, a comida tá boa, vocês vão tomar vinho, vão tomar cerveja, não sei o quê. E o Gimli, ok. Agora que vocês me alimentaram, eu tô menos puto com vocês por terem feito o que fez com a gente. O que que eles fizeram? Foram sequestrados.
Ele fica falando que os meninos estão em dívida.
É.
O que é interessante aí, que é uma informação relevante, é que o Saruman... A gente já sabia disso, né? Mas o Saruman não convocou só orcs. Porque ele foi esperto. O próprio Aragorn fala que ele foi esperto o suficiente pra não confiar em orcs. pra vigiar coisa. Porque se sabe, né, velho, que orc é difícil você confiar num cara que pode te trair. É a mesma coisa assim, quando... é complicada a relação. Então ele tinha homens ali, por isso que tinha comida de homens, por isso que tinha bebida, né? Porque orc come, sei lá o que que é, qualquer coisa aí, né?
A gente tende a imaginar a Isengard como sendo aquele círculo, aquela torre fálica ali no meio e mais nada, né? Tinha então um deserto desolado. E não, cara, tinha muita provisão, o lugar era bem abastecido, tinha casinha, tinha dispensa.
Sim,
as pessoas moravam ali, né?
É, fogão a lenha.
Fogão a lenha, o Merry se voluntaria ali pra grelhar uma carne, se precisasse.
Fazer ali um biscoitinho de queijo no fogão a lenha, pô.
Tá me dando fome agora.
Imagina. Qualidade de vida.
E é interessante a referência no filme, né? No filme é tudo mais corrido, né? Não tem essa parte deles sentados, contando história, almoçando, fumando. Mas quando o Gimli chega lá, o Merry fala que eles tinham comido porco salgado. Aí o Gimli fala, porco salgado? E já dá aquela olhada do coiote, assim.
Babando, a baba caindo no chão.
E aqui eles comem porco salgado. Que eu imagino que é normal, né? Porque eu nunca comi porco doce. Isso. Mas tudo bem.
E aí eles resolvem abrir o barril, né? E mostra. Fala assim, ó aqui, ó. Tem isso aqui, rapaz. Isso aqui é qualidade. Folha do Vale Comprido. Que é a marca, a business do condado.
Uhum.
E eles são conhecedores da qualidade da Folha do Vale Comprido. Aí o Gimli, pô, aí pega um pouquinho as folhas secas, né? Cheira, fala, top. Mas eu tô sem... caixinha. Chimbo, né, velho? Aí, porra, Tolkien, você me ajuda também, né? Aí vem o Pipo e fala, pô, eu trouxe um reserva, algum sentimento, fala assim, vou usar aqui, não vou usar mesmo, vou levar. Aí o cachimbo secreto que sobreviveu a todo o pandemônio desde Valfenda.
Sim. É muito comer.
O Pippin, ele largou de mão da folhinha lá do negócio dos elfos e não soltou esse cachimbo. Mas o que é interessante, né, que a gente, se você lembrar do nosso episódio sobre o prólogo do Senhor dos Anéis, vocês vão se lembrar que a gente falou que o Merry é meio que um historiador, depois ele estuda a história da erva de fumo. Então ele já era um conhecedor aí da erva de fumo. Então, porra, achou um especialista ali.
Aqui tem outra coisa interessante, que é que as mudanças nos hobbits já são perceptíveis.
Isso.
Os cabelos estão mais grossos, eles parecem estar mais altos. Isso, historicamente, gera resultados, né? Um deles se torna o hobbit mais alto em muito tempo, né? Não lembro qual dos dois.
Isso, eu acho que é o Merry.
É, mas assim, é muito conversa de tiozão que encontra a gente, né? A gente ainda tá na idade, assim, que sempre encontra e fala, mas cresceu, né? Não nem sabe cresceu. Que cresceu. Mas dessa vez ninguém imita você.
Nem lembro o tamanho que você tinha.
É.
Depois, quando todo mundo voltar a se encontrar no pós-quarentena, isso aí vai continuar também. Ah, cresceu!
Nossa!
Pros lados, né, filha da p***?
Guarda de...
Lixo.
Vigia de peso.
Isso! Fiscal!
Toma banho, velho. Ó, vou dar uma dica aqui. Se você for falar isso, é melhor não falar nada.
Mantenha o isolamento social.
Isso, mantenha. É melhor não falar
isso. Todo mundo parado, ninguém tendo condição de fazer eurotreino, né? Tá difícil,
verdade.
Né? Tem tempos complicados, todo mundo tá em casa, só tem pães e bolos dentro de casa pra comer. Porra, é foda.
Mas os hobbits, de fato, cresceram e o Legolas fala que sim, porque ele já ouviu histórias e boatos de que realmente a água dos Ents tem ali um ingrediente mágico ali. Um elemento X ali que faz os hobbits crescerem.
E depois desse presentinho, o Aragorn faz uma coisa engraçada que eu acho bonitinho. Ele fala assim, ó, vamos nos sentar sobre os escombros para conversar. Como diz Gandalf, enquanto ele está ocupado em um outro lugar. E aí ele cansado, né, porra, tem dias aí que o brother tá sem dormir direito, embrulha em sua capa cinzenta, escondendo a camisa de malha e estica as longas pernas. Aí o Pippin, eita, passo largo está de volta. Eu acho isso tão bonitinho. Aí a resposta dele é muito boa também, fazendo, não, ele nunca esteve ausente. Sou Passo Largo e Dúnadan também. Pertenço a Gondor e ao Norte. Nunca se esqueça das suas origens.
Bonito, né? É, mas é bonito, verdade.
Bem da hora.
Eu consigo me relacionar muito com o Aragorn. Ele tem jeito de ser aquele cara inconveniente da perna longa que estica, sabe? Toma conta de metade do cômodo. Sou eu.
Isso aí, ainda bem que não existia ônibus.
Porra, o Aragorn deve ser insuportável. Nossa, no ônibus. Insuportável. Né? Porque a perna, abre a perna e fala assim, irmão, que é isso, mano? Você tá dando passar um magipack aí, né?
É porque você imagina, né? Num mundo onde tem... É, os homens têm mais de 1,80m ali, consideram que o cara tem a perna larga, velho. Pelo amor de Deus, essa perna aí deve ser da Ana Hickman pra cima.
Onde está a Barbárvore, Pippin?
Não. Boa noite, velho safado.
O quê?
Não, é boa noite, meu bem-amado.
Depois disso daí, eles começam a comentar sobre os entes, né? Por causa das águas que eles comentaram, não sei o quê. Aí o Gimli chega, não, calma. Vocês estão começando a história pelo final. Não tenho paciência pra essa bosta aí que vocês estão fazendo. Não, comece de novo. Aí eles começam de novo.
Começa do começo.
Na verdade, antes de eles começarem, eles fazem lá o rolê do cachimbo, onde tem a cena maravilhosa do Aragorn.
Uhum.
Aí... Depois, enquanto eles estão, como diria Legolas putaço, se misturando no meio da fumaça.
É, o Legolas é pro-erd.
Fumante,
ali, né?
Fumante passivo é foda, cara. Fumante passivo sofre muito. Você, caralho, que
aí, no meio da fumaceira, eles começam a contar a história deles.
Ah, né? Narcotráfico. E eles começam a partir do ponto de quando foram raptados, né? E aqui é repetição dos outros capítulos, né, velho? Se você quer um bom insight, vai ouvir o Tumba do Balinho ali no começo do... Desde o começo de Duas Torres, que é basicamente o que eles fazem. Tá vendo? É o Tumba do Balinho dentro da obra do Tolkien.
Olha só,
né?
Fomos referenciados.
Referenciados, né?
Mas é verdade que eles começam do começo, né? Desde o momento em que a sociedade se separou, então Boromir morrendo.
Uhum.
E a gente tem que concordar que o Merry e o Pippin tem uma oratória, tem um storytelling ali aprimorado, velho. Os caras sabem contar a história, porque esse capítulo é muito interessante, você vai lendo. Puta.
Com certeza.
Mas também, ó quem tá narrando, Doutor Prolixo.
Eu?
Não, Tolkien.
Doutor Prolixo.
É, Doutor Prolixo. Porra, o cara, mano, não poupa palavras. A lista de supermercado do Tolkien devia ser insuportável, cara. Devia ter a descrição, assim, é 3 pães de cevada para Edith aqui, cozinhar uma rabanada aqui no Natal, que vai alegrar meu filho, que não sei o que do meu netinho. É assim, o cara leva um livro...
Cara, mas eu acho que deve ter, se não tiver, alguém pode criar aí um gráfico de que quanto mais inteligente você é, mais prolixo você fica também, é diretamente proporcional aí.
Mas aí esse gráfico, ele tem um vale, ele vai crescendo exponencialmente e de repente, ele cai pra zero, que é quando a pessoa faz doutorado, ela termina o doutorado, ela perde todas as capacidades comunicativas.
Não, ela vira um ente, não, né? A gente fala, vira uma árvore e aí não encontra mais ninguém.
Aquela analogia lá do Jovem Nerd, que o cara vira o corvo de três olhos, sabe? Entra na árvore. Aquilo ali é a pessoa que faz PhD.
Mas é verdade, velho. Quanto mais qualificação você tem, mais antissocial você fica.
Exatamente. Véio.
Porque você vai conversar só com quem tem doutorado também, porque você fica com a BNT na cabeça. E aí você vai conversar... Você vai ficando conversando só com quem tem doutorado na área que você se especializou. E hoje em dia o mundo é muito especializado. Então você fica ali com uma rodinha de 3 amigos, no máximo.
Mano, isso é perceptível. Porra, minha carteirinha da UNB, eu tô fazendo a coleção, né? Eu tinha carteirinha quando eu entrei na graduação. Aí depois quando eu entrei no mestrado. E eu acho que eu não quero fazer, se um dia eu for louco, de entrar no doutorado. Porque eu vou ficando puto com o tempo. Aí você imagina, é cada foto é mais puto. A sobrancelha, sabe? Cara de puto.
Vai virando a do bad boy.
Isso. E não, bad boy, porra, é isso. Entendeu? Então aí já é o caso aí dos meninos bom no storytelling aí.
Cara, você sabe o que eu imaginei? Que eu fiquei pensando e eu achei super divertido meu pensamento, ri comigo mesmo. A carteirinha de faculdade sempre vai sumindo sua foto, não é? Eu tenho uma história do Genghis Khan, que ele coloca, quando ele une as tribos, ele coloca as bandeiras das tribos no ar livre, assim, e aí ele fala que quando as bandeiras ficassem brancas, as tribos estariam unidas, né? Que elas vão desbotando. A carteirinha de estudante é isso. Ou você se forma antes de você sumir da carteirinha, sua fotinha sumir. Ou senão você vai sumir, sua existência vai sumir.
Exatamente.
Nunca mais vai voltar.
Exatamente. Aí você vira uma transparência de ódio, né?
Isso. Aí você perde, você vira um espectro de ódio. Você vira um cavaleiro das sombras da graduação.
Muito bom. O storytelling deles aqui é bem veloz, inclusive, porque eles já começam falando sobre o que rolou em Isengard, né? E esse é o ponto que nós estamos nas trevas, porque nem a gente sabe.
Verdade. Isso é o que eles contam de novidade pra gente.
Uhum.
Com base nisso, o ponto em que a gente parou de saber o que estava acontecendo é mais ou menos o ponto em que o Gimli comenta lá sobre eles terem visto de relance o Saruman, né?
Isso.
Com base naquilo, eles começam a falar sobre todo o caos que rolou. E o Merry fala um pouco até sobre algo que a gente tava meio voando, que são os Huorns, né?
Isso.
Ele falou, ó, os Ents estavam marchando, os Ents estavam putos e eles cantou uma música que se o Saruman ouvisse, o Saruman ia sair correndo, não importa quem fosse o Saruman.
Uhum.
Eu acho bom que ele fala que o Saruman chegaria longe mesmo se estivesse correndo com as próprias pernas.
Eu imagino o velho com as pernas, só com um estufo de cabelo, sabe? Aquelas pernas brancas.
Sei.
Aí ele levantando o vestido, correndo com as pernas abertas.
Aham. Uhum.
Merlin no desenho, vocês lembram do Merlin de desenho?
Nossa.
Ele fazia isso.
Muito bom.
Inclusive,
véio,
nesse capítulo, ele faz isso de fato, só que mais tarde.
É verdade.
Ai, meu Deus.
Onde está Barbárvore, Pippin?
Não, não, não. Boa noite, velho safado.
O quê?
Não, é boa noite, meu bem-amado.
E o próprio Merry fala, mano, esses Huorn aí, os bichos é do mal, cara. Se chegassem perto de mim sem ter um ente, eu ficaria com medo. Eles falam, ó, os Huorn são entes que são meio árvore, meio ente.
É.
Se intocaram aí nos buracos da floresta, mas ficou puto. Quando uns bichos desse fica puto, você faz o quê? Desespera, porque... Fico pensando, é uma massa de árvores que conseguem se mover em altíssima velocidade quando estão putos. Meu irmão, você só ouve o farfalhar das folhas. Meu irmão!
Que isso?
E você não consegue notar, é tipo... Você fica olhando assim, aí você olha pro lado, quando é feito uma árvore um pouco mais perto de você, assim. Isso aqui é isso. Você olha pro lado, do lado uma árvore mais... É aquele episódio do Dr. Blink.
É. São os anjos. Você olha pra trás, olha pra frente, olha pra trás, chega mais perto.
É, mas...
Tem que correr de costas, tá ligado?
Correr de costas.
É o fantasminha do Mario, sabe? O burro que ele vai...
Verdade, é o burro.
Aí você sai correndo. Aí ele esconde a carinha.
É muito...
E o bom é que é o Bull mesmo, que você sabe que é um Huorn, né? Você fala, essa árvore tá meio esquisita, mas aí ele fala, não sou um Huorn, sou uma árvore.
Estou quietinho,
pra frente.
Ninguém tá me vendo.
Mas dá medo, né? Dá medo. É igual o Buu, dá medo também.
E ainda tem um nome, né? O nome, o Barbárvore fala: não, o Huorn é como os Ents os chamam na língua curta. Na língua longa, eu fiz uma pesquisa aqui e eu achei como eles chamam os Huorn. Sabe como que é? São Zika, brother. Esse cara é Zika.
Ai, é verdade, cara. Esses caras aí é tipo os barra pesada, que nem os barra pesada mexe.
Exato.
Voltando só um pouco, uma coisa que eu acho interessante, que o Aragorn zoou o Legolas igual a gente zoou da teoria dos meninos ter criado asa.
Sim.
O Aragorn falou assim, oi, o Legolas, que tava com uma ideia aí na cabeça que vocês criaram asa. Eu fico, infelizmente não.
Eu ficaria feliz.
É.
esse capítulo tem uma vibe gostosa, porque é muito amigo tirando um sarro um do outro, tirando sarro das histórias. Assim, mano, aconteceu uma loucura do caralho, vocês não vão acreditar, não. Esse capítulo é o Tumba do Balinho.
É verdade. Nossa, inteiro, é verdade.
Inteiro. Eu tô todinho desse jeito. A gente só não fuma. Fumar faz mal pra saúde, tá, gente? Então
é... A gente é o Legolas.
A gente é o Legolas. Tudo não fumante.
E aí eles seguem, né? Estão indo pro pau ali, as árvores. Chegam do lado de Isengard e param.
Uhum.
Ficam parados, porque ele até comenta, olha... As árvores revoltadas, elas ficam revoltadíssimas. Mas até assim elas são calmas. Ficaram lá uma hora esperando o exército sair, porque vai ser mais fácil quebrar a porra toda sem exército nenhum lá dentro. Isso.
E aí o Merry, ou o Pippin, agora eu não lembro, porque eles ficam alternando quem tá contando qual parte. Eu acho que é o Merry que conta que os exércitos demoraram uma hora pra passar pelo portão. Então, você vê o peso da luta que foi nos capítulos anteriores lá no abismo.
Uhum, e ele conta em torno de 10 mil, então tá certo, né, esse número. Filas intermináveis de orcs em marcha, tropas deles montadas em grandes lobos. E também havia batalhões de homens. E aí ele fala, inclusive, dos homens, os homens comuns.
Isso.
Muito altos, cabelos escuros, sinistros na aparência, mas não... especialmente maus.
Isso.
Estranho, né? Eles vêm, eu não sei a que distância que eles estavam, pra discernir que o olho do brother que tava saindo era torto, mas eles discerniram. Ele fala, ó, tinha uns caras ali de olho torto, fazendo, mas que caralho? Eu nem julgo se eles estavam com armadura. Provavelmente era homem pobre, né? E exército medieval tinha mais disso do que a gente imagina. Não é os caras tudo de armadura.
Espião pra morrer.
Exatamente. É Guerra dos Farrapos, sabe? É bem nesse sentido mesmo. Bota os peão lá, dá um garfo e uma faca pra eles e tá indo. Mas como que ele discerne que o olho deles é torto, aí tá fora, aí é Legolas, né?
Eu sempre fico imaginando o Tico ou o Teco, que tem o olhinho torto, ou aquela hiena do
puta, muita...
Tem uma hiena que é meio... Uhum. Doidinho.
Muito a hiena, mano.
E aí eles descrevem também os Uruk-hai, né? Eles falam que vem uma galera meio esquisita, assim. E aí eles lembram do cara lá de Bri.
Uhum.
Ligam a situação toda, a cabeça explodindo assim.
É o sulista vesgo. Isso. Justamente, é esse daí.
Isso.
Aí o Aragorn é outro também. Mas pelo menos ele viu olho no olho, né? Na batalha ele viu, meteu a espada
no
cara.
Olho no olho.
Por muito que tivesse de noite, tivesse chovendo, etc. Mas eu aceito.
Sabe o que eu fiquei imaginando aí? O Pedro vai poder concordar comigo, que ele já leu também. Lovecraft, que as criaturas, pelo menos os seres humanos que têm alguma ascendência bizarra lá da água, todos são meio parecidos e meio bizarros, assim. Eles são seres humanos, mas eles têm características estranhas que fazem todos serem meio reconhecidos.
Isso veio do Lovecraft e foi incorporado no cinema dos anos 80, dos anos 90. Você vê boa parte dos vilões dos filmes de ação, alguma coisa assim, eles têm alguma característica que seja alguma coisa estranha.
Feia, assim?
Não necessariamente feio, mas puxado pro estranho mesmo.
Isso você fala anos 80?
Eu acho que 80, 90.
William Dafoe, com certeza que cara é
o... Não, mas o William Dafoe é normal, é o padrão dele.
Você acha ele normal?
Não, o padrão dele, ele é o Duende Verde sem maquiagem. Não precisava de maquiagem.
Ele é o Duende Verde sem maquiagem.
Não precisava, velho. Me and you can rule the city, Spider-Man. Não, caralho, eu gosto muito. Puta ator, mas sou o homem que me dá medo.
Ó, Freddy Krueger, Beetlejuice... próprio Pinhead.
Ah, você tá falando de personagens.
Foi falar do William Dafoe.
Eu achei que você tava falando do ator. Ah, personagens. O Pinhead, de fato, o Pinhead é meio...
Oh, até o cara do Laranja Mecânica, mas isso aí vai lá atrás, ele causa um certo tipo de estranheza que você... Sei lá, mano, não sei que merda que ele faz com a cara dele, que você olha pra ele e você não acha que ele é uma pessoa normal.
Verdade. Eu acho que é o olho, né? Não sei.
A maquiagem.
É esquisita.
Jack Nicholson.
O Jack Nicholson... padrão. A sobrancelha dele fazer um M, assim, mas... Que isso, inclusive, é uma crítica do Stephen King, né? Ao Iluminado. Porque ele fala que o personagem do Jack Nicholson, ele era normal antes dele ficar louco. O Jack Nicholson nunca parece normal, então ele já era louco.
É mesmo, ele realmente falou isso.
Ele parece o Jack Nicholson. Exatamente.
Onde está Barbárvore, Pippin?
Não. Boa noite, velho safado.
O quê?
Não, boa noite, meu bem amado.
Eles esperam esse exército fenomenal passar, e aí o Barbárvore vai lá, dá uns murros na porta e fala: sai aqui, filho da mãe. Vem cá, me resolve no murro.
De novo, é uma tendência de Tolkien. Tolkien já expunha a mentalidade quinta série maligna, né? As pessoas ruins, elas estão eternamente presas na quinta série. Porque o que o Barbárvore faz? Ele bate, né, com a mãozona, mãozorra, mãozarrona dele no portão. Bum, bum, ele fala assim: ó, Saruman! Vem cá, você for macho! E aí o Saruman fala assim: eu sou macho, então eu vou.
E tem precedente pra isso.
Tem,
né,
precedente.
Na história do Tolkien mesmo.
Isso, todo mundo. Eu acho que o Tolkien deve ter brigado com alguém na guerra, na Primeira Guerra, desse jeito.
Bateu na porta do bunker: vem cá.
Ah, com certeza bateu. Sai aí, otário! Eu vi uma frase hoje que eu achei muito engraçada, que é assim: ó, violência não é a resposta. Violência é uma pergunta, a resposta é sempre sim.
Assinado Cersei, né? Eu escolho violência. Eu amo esse meme.
I choose violence.
Até hoje, cara. A melhor coisa que essa série deu.
Verdade, velho. E a boca daquela mulher bonita falando isso.
Toda a resposta que ele tem é: o Saruman tá lá de boa, intocado. Os guerreirinhos ali na porta começam a atacar umas flechinhas nele.
Uhum.
E as flechas pra eles é igual picada de bichinho. Vai lá, é machuca, certo. Incomoda. Pode levar 200 que não vai morrer. A não ser que tenha ente com alergia à flecha. Mas falou que eles não ficam envenenados, então foda-se.
Mas é interessante a descrição que eles fazem dos entes, que eles enfiam a mão na rocha, assim, ó, e tira a rocha. Pega.
Isso. Véio. Isso.
Sem esforço nenhum.
Os brother pega pedra com o dedo do pé, irmão. Que dedo é esse?
É o Hulk nos jogos de PS2. Que poder que ele enfiava a mão, tirava um pedaço de pedra e tacava.
Isso.
Olha aí.
Porra, muito bom.
Referência a Tolkien.
Muito bom, né?
A partir daqui, o que se segue é uma batalha, né? Ela só vai ficando mais macabra, porque...
Vai.
É.
A primeira onda, digamos assim, é quebrar o portão e entrar em Isengard.
Sabe o que eu achei curioso, fofo, na verdade? Os entes deixam os homens irem embora, eles só matam os orcs.
Os homens não são inerentemente ruins como os orcs, né?
É, e aí eles deixam os brother embora, capaz que com um discurso ali que esses homens nunca vai fazer mais um mal na vida.
Nunca mais vai dormir na vida, né, irmão? Tem uma árvore destruir a tua casa, teus mantimentos, porra.
Verdade, verdade.
Aí eles invadem, né, eles quebram a primeira parte. O Saruman corre lá, tá lá ocultado na torre dele. Aí o que acontece? Eles começam a quebrar, passar o rodo pra quebrar Isengard.
Não. Ele não estava na torre. Ele foi correndo pra torre.
Correndinho.
Tronco esperto gritou.
Isso,
né,
exato.
Tronco esperto sai correndo.
Caralho, essa cena é muito boa.
Matador de árvore!
É muito boa. Pega!
Ele tenta fugir,
isso,
né?
Isso, e aí ele arreia as calças, arreia o... a roupa e sai correndo. E não é pego por duas passadas, mano.
Verdade. Aí ele fecha a porta.
É. Mano, tu imagina o socão, top socão que o tronco esperto não deve ter dado. Que esse que quebra a mão.
Cara, eu queria muito a cena do Saruman fechando a porta por dentro, cagado de medo, rolando um estrondo do tapa do tronco esperto na porta. E ele ficou lá gritando, né?
Depois teve que pular gritando.
E deve ter suado, meu amigo.
É, e aí o que acontece? O Saruman fica preso lá dentro.
Se prende, na verdade, né?
É, ele se prende e aí ele começa a ligar as máquinas do capeta lá.
Isso. Nossa, aí dá dó.
E ele bota fogo em um dos bichos.
Isso.
Ossofai é o nome dele. Um dos entes entra em combustão e eles ficam tão putos que o chão começa a tremer com o canto que eles estão fazendo.
Porra, e é doido.
Aí eu falei, se o Saruman ainda não cagou, ele cagou.
É.
O branco virou
isso.
Marrom.
Cara, mas sabe o que que eu fico... É um terror essa morte do Survivor, porque o bicho fica queimando e derretendo e ninguém pode fazer nada olhando.
Mas ele morre, eu não lembro se ele morre.
Você acha que não morre? Eu, pelo que eu...
Porra, ele queimou como uma tocha.
Não sei. No filme tem.
No filme tem um ente magrinho, coitado, correndo, pegando fogo assim na cabeça.
Mas no filme ele apaga, né? Quando vem a água da barragem lá.
É, ele vai correndo assim e dá uma enfiada na cabeça, assim, na água. É mó bonito isso. O vídeo dele correndinho assim.
Enquanto eles estão lá tocando terror, o Barbárvore tá atrás, fazendo rum, 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 rum.
Não, e aí você pensando. Imagina, porque eu fiquei imaginando, né? Se morreu, se o Osso Pai morreu mesmo, como o Torres interpretou que ele não morreu, a gente interpretou que ele morreu, então vamos dizer assim, a gente pode imaginar também que eles podem ter pegado um pedacinho dele e plantou de novo.
Tal qual Groot, né?
É, pode vai ter criado um mini osso faio ali, isso. Bonitinho, crescendo e dançando.
É, tá ele dançando.
Mas você imagina que se ele morreu, ele foi o único ente que morreu.
Isso.
Porque se os entes ficariam mais putos, hein? Porque o rage vai crescendo quando o ente morre, né? E só um morreu, então o rage deles ficou até um certo limite.
Uhum.
Mas essa batalha aí não tem nem. Não tem nem batalha, na verdade, não. Só os caras, mano. E aí, eles contam que a torre, essa. A torre de Hortank, ela é inexpugnável, né? Ela tem uma magia que ela é mais velha até que o Saruman, que ela não sofre dano nenhum, não. Uhum. Os caras tacam, é como se não estivesse tacando. E no filme, eu não sei se na versão do corte pro cinema tem isso, ou se é na versão estendida. Eu sempre falo isso, né? Porque eu não lembro qual que é a versão cortada, qual que é a versão estendida.
Nem eu, mano.
Mas tem uma cena dos entes tacando pedra na torre e não dá nada, né? A pedra só cai no chão. Eu não sei se isso tem na versão normal ou se é na estendida.
É, eu acho que tem. Eu acho que tem nos dois. Bom, depois que os ânimos acalmam um pouco, a destruição já tá feita, etc. Aí eles entram num estado de vigia. E é estranho, as árvores tudo vigiando. Imagina que cena de terror. Que eles ficam parados em stand-by, a gente falou, que é que nem os bonecos do Woody.
É verdade, eles não mexem quando não tem ninguém. É tipo o Boo mesmo.
Imagina, aí tudo parado, vigiando a torre.
Eles, na verdade, eles param assim do nada quando eles ouvem a risada do Saruman, né, na janela. E aí o Pippin e o Merry até acham que eles vão ficar mais furiosos ainda e aí eles entram nesse estado de vigília aí. Louco demais. E o Saruman também vai rir da janela. É...
O estado de vigília, se eu não me engano, eles só entram depois que o Barbárvore dá o grito dele, né?
Uhum.
Sim.
O Saruman começa a rir, o Barbárvore chega lá e... Vai todo mundo.
E aí eles ficam quase invisíveis, né? Que já é noite. E aí eles ficam observando que é negócio. Você tá rindo, velho safado, então agora tu vai chorar de medo. Aí ficou, né, aquela coisa. Tipo, meio que pra tentar chamar ele pra fora. Mas Saruman é macaco velho, né? Ele não é nem louco.
E aí eles vão para o plano. Porque pelo que eu entendi, a represa não existe. O que eles fazem é, eles juntam os entes e os Worms pra fazer uma represa durante essa noite, né? Eles cavam, desviam o curso do rio pra passar por ali, fazem a represa e no outro dia eles liberam a água que eles próprios represaram.
Ô, louco!
Eles fazem uma transposição de São Francisco.
Isso.
E depois consertam. Isso. Eu acho engraçado a descrição que eles falam que quando os entes... Eles tacam a água lá, né? Eles falam, ó, galera, toma cuidado aí, acha alguma porta do Titanic aí pra vocês ficarem em cima, porque aqui vai encher de água. Primeiro vai vir uma água suja, que é a água que vai lavar essa maldade de Aizen, e depois a água vai ficar de boa. Então, a princípio, não pisa nessa água não, que ela é nojenta. Ela tem
lospirose.
Doença de rato. Vocês já viram, esse é o melhor vídeo.
Perigo entrando numa água dessa aí, ó. Pegar lespistospiro. Doença de rato, né?
E aí eles fecham a represa e eles falam que a Isengard vira tipo uma tigelinha com água, assim. Com
isso.
Água, um pouquinho.
Prato raso,
isso é um prato.
É, coitado
raso.
Dos hobbits que quase morrem nessa brincadeira.
Uhum.
É porque o Barbárvore falou, te vira aí, irmão. Vai vir uma água aí.
Foi literalmente te vira.
Cresceu depois que tomou água, fez nada aí. Sei lá. Se
aí eles acabaram achando uma casa, né? Acharam que seriam seguras. Mas a água chegou subindo, eles acharam lá uma escada e foram pro terraço. Uhum. E ficaram tristes no terraço.
Não tinha ninguém com eles. Não tinha ninguém pra conversar, além dos dois. Já deve estar cansado um do outro.
Meio com medo, eles olhavam para uma determinada direção que eu não vou lembrar qual que é, mas eu acho que deve ser alguma coisa tipo sul ou sudeste.
Uhum.
E aí eles veem trovões.
Isso.
Raios e trovões. Nesse momento, exatamente nesse momento, está acontecendo a batalha do Forte da Trombeta. Ouviu-se o ruído de um cavaleiro subindo rapidamente pela estrada. Mary e eu nos deitamos e ficamos imóveis, e Barbárvore se escondeu na sombra sob o arco. De repente, um grande cavalo veio avançando com um clarão de prata. Já estava escuro, mas eu pude ver claramente o rosto do cavaleiro. Parecia brilhar e todas as suas roupas eram brancas. Eu me sentei observando de boca aberta, né? Não era mesmo?
Isso?
Eu tentei gritar, mas eu não consegui. Nem precisei. Ele parou bem do nosso lado e olhou em nossa direção. Gandalf! Agora, pensam que ele disse...
Olá, Pippin. Que surpresa agradável.
Na verdade, não. Ele disse...
Levante-se, seu tuque idiota. Onde, em nome do espanto, está Barbárvore? No meio de todo esse estrago. Quero vê-lo. Rápido!
E Barbárvore ouviu a sua voz e saiu das sombras imediatamente. E foi um estranho encontro. Fiquei perplexo porque nenhum dos dois parecia surpreso. Gandalf obviamente esperava encontrar Barbárvore aqui, e Barbárvore agiu como se estivesse à toa, perto dos portões, de propósito, para recebê-lo. Já tínhamos contado ao velho ente tudo sobre Moria, mas quando me lembro do olhar esquisito que nos lançou aquela hora, eu só posso supor que ele tenha visto Gandalf, ou recebido alguma notícia dele, mas não estava disposto a falar nada apressadamente.
Não tenho pressa.
É o seu mote, mas ninguém, nem mesmo os elfos, podem saber muito sobre os movimentos de Gandalf quando ele está ausente.
Gandalf, fico feliz que tenha vindo. Floresta e água, troncos e rochas eu posso dominar, mas há aqui um mago para controlarmos. Barbárvore, preciso de sua ajuda. Você já fez muito, mas preciso de mais. Tenho que dar conta de cerca de 10 mil orcs.
Então, os dois saíram e fizeram uma reunião em algum canto. Deve ter parecido tudo bastante apressado para Barbárvore, pois Gandalf estava com uma ânsia tremenda e já estava falando num ritmo bem acelerado antes que os dois desaparecessem de vista. Ficaram longe só alguns minutos, talvez um quarto de hora, mas depois Gandalf voltou e veio em nossa direção. E parecia aliviado. Quase contente. Aí então ele disse que estava feliz em nos ver. Mas Gandalf, exclamei eu, onde você esteve? Você viu os outros?
Onde quer que eu tenha estado, estou de volta.
Respondeu ele, daquele jeito peculiar que ele tem.
Sim. E alguns dos outros. Mas as notícias devem esperar. Essa é uma noite perigosa e preciso cavalgar rápido. A aurora pode ser mais clara, e se assim for, vamos nos encontrar outra vez. Cuidem-se e mantenham distância de Orthanc, hein? Adeus.
Barbárvore ficou muito pensativo depois que Gandalf foi embora. Evidentemente tinha sabido muita coisa em muito pouco tempo e estava digerindo a informação. Olhou-nos e disse...
Bem, percebo que vocês não são pessoas tão apressadas como pensava. Disseram muito menos do que poderiam e não mais do que deviam. Esse é um monte de notícias, sem dúvida. Bem, agora, Barbárvore precisa ficar ocupado outra vez.
Antes que se fosse, conseguimos arrancar dele algumas notícias que não nos alegraram nem um pouco. mas naquele momento estávamos pensando mais em vocês três do que em Frodo, Sam ou no pobre Boromir, pois ficamos sabendo que estava acontecendo uma grande batalha, ou aconteceria em breve, e que vocês estavam nela e poderiam nunca mais voltar.
Os Worms vão ajudar,
disse Barbárvore. Depois se afastou e não vimos outra vez até hoje cedo. Foi uma noite negra. Deitamos-nos sobre uma pilha de pedras e não conseguíamos ver nada. Névoa ou sombras cobriam tudo como um grande cobertor em toda a nossa volta. O ar parecia quente e pesado e estava cheio de ruídos farfalhantes, estalidos e murmúrios semelhantes a vozes passando. Acho que outras centenas de Worms estavam avançando em direção à batalha. Mais tarde, houve um grande estrondo de trovão ao sul e clarões e relâmpago ao longe sobre Rohan. De tempos em tempos, conseguíamos ver os picos das montanhas, a milhas e milhas de distância, penetrando de súbito na escuridão, brancos e pretos, para depois, como dos trovões nas colinas, mas diferentes. Algumas vezes todo o vale ecoava. Devia ser por volta de meia-noite quando os entes arrebentaram as represas e derramaram sobre Isengard toda a água armazenada através de uma fenda na muralha norte. A escuridão dos Worms tinha passado e o trovão se afastara. A lua afundava atrás das montanhas ocidentais. Isengard começou a se encher de córregos e lagos negros que avançavam cada vez mais. As águas reluziram na última luz da lua, enquanto se espalhavam por toda a planície. De quando em quando ecoavam através de algum poço ou gárgula. Um grande vapor esbranquiçado subia chiando. A fumaça se levantava em ondas. Houve explosões e rajadas de fogo. Uma grande espiral de vapor subia se enrolando, dando voltas e mais voltas em Orthanc, até transformá-lo numa grande montanha de nuvem, com a parte inferior em chamas e o topo iluminado pela lua. E mais águas jorravam, até que finalmente Isengard ficou parecendo uma enorme tigela rasa, soltando fumaça e borbulhando.
É, já seguindo em relação a isso, eles comentam sobre a fumaça de vapor maluca, né? Porque o Aragorn fala, caramba, a gente viu uma nuvem de fumaça.
Verdade. E o Gandalf que veio, como a gente disse, com conhecimento físico, de que não era fumaça de fogo, mas era vapor d'água. Então aqui a gente tem a confirmação de que o Gandalf realmente sabe das coisas e era vapor d'água.
O Aragorn lembra, né? Olha, achei que eles estavam preparando um feitiço. O Pippin, ele tava, era morrendo lá.
Sufocado, você imagina, velho. Sufocado véio, dentro de Orthanc. Eu fico, sabe o que eu fiquei imaginando? Que ele deve ter criado uma bola em volta dele pra ele respirar, né? De magia, porque se não...
É. Ou então tava ele magrelinho, com as pernas brancas, cabeluda, né? Ele só de sunga dentro de Orthanc, fez uma sauna ali e tava lá.
Saruman defumado.
Isso.
Pode ser um prato aí.
E aí tem um pedaço da história que eu acho fenomenal que eles contam, que é a chegada de Língua de Cobra.
Uhum. Eles tinham esquecido, né? É porque a gente conhece Língua de Cobra, mas o Pippin e o Merry não fazem ideia de quem é essa criatura e ela chega lá e não é relevante pra eles. Mas aí o Gimli fala, mas assim, você falou que Língua de Cobra tá dentro de Orthanc, como é que ele entrou? Que você não contou?
Uhum.
Aí que eles vão contar a história do Língua de Cobra.
É, que é a mais estranha, né? Que porque o Gandalf já tava avisado, falou assim, ó, vai chegar um menino aí pálido, todo vestido
pálido,
de preto,
magro,
esquisito, meio doente, ranho.
Torto.
E aí você presta atenção nesse menino e tranca ele lá na sauna. Aí pronto, né? O Bárvore já tá avisado. Pega o Grima do cavalo, né? Rouba ele do cavalo.
Eu acho interessante porque o Gandalf não fala tão claramente assim pro Bárvore que é pra colocar ele junto lá, não. Ele deixa um enigma, tipo o Mestre dos Magos, assim, ó. Coloque todos os ratos juntos na mesma ratoeira.
Que ódio,
aí,
né?
Aí o Bárvore fala assim, ah, agora eu entendi. É pra colocar esse menino que chegou lá dentro da torre.
É, aí arremessa ele. Lá. pra Ortank. Mas o é bom que ele suplica, né? Fazendo, eu tô fazendo aqui, só contínuo. Né? E aí vem uma coisa que a gente tava até discutindo antes de gravar, né? Que eu achei peculiar. Vocês percebam, Ivaíris, que o Gandalf chega primeiro que o Grima.
É verdade.
Uhum. O Grima vaza de Edoras, né? Antes de todo mundo.
Uhum.
E ele chega depois, porque o Gandalf ainda cavalga com a galera, né? E, porra, ele chegou antes. Então, ou é o gato a jato, literalmente, esse cavalo, esse menino, Scadufax, é bom, velho. Ou o Língua de Cobra parou na boca de fumo, cara.
Mas assim, o que eu imagino também, o Grima não deve ser dos caras mais rápidos. Deve ter ido se arrastando até Isengard, porque já tava meio perdido, meio desiludido de ter perdido o reino dele lá. Deve ter parado a cada 10 segundos pra mijar, porque esse cara aí também não deve ter...
Uma saúde renal muito boa, né?
A saúde... Isso é... balançado o cavalo, deve enjoar, que deve ter uma labirintite aí pra esse olho fundo dele aí ser de jeito aí também.
Isso.
Mas é verdade, ele é lentidão pura, né?
É, e aí o Barbárvore fala assim, brother, tu ou entra ou entra. É, só pra vocês pegarem a linha do tempo aí, que a gente se deu o trabalho de pesquisar aqui no Tolkien Gateway, né? É, não sei se o ouvinte conhece. TolkienGateway.net. Pra mim é uma das melhores referências estilo Wikipédia que existe da Terra-média. E aí lá tem meio que uma contagem do tempo, dos dias, de cada ano.
É, às vezes dá até pra você achar seu aniversário lá pra ver o que aconteceu na Terra-média.
Com certeza você vai achar. tem uma sessão lá que é muito legal, eu acho que o ouvinte vai gostar. Tipo assim, é este dia na Terra-média. Você pega o dia que esse programa está lançando, dia 24 de agosto. E aí vai mostrar... Dia 24 de agosto, na vida real, Tolkien estava fazendo a sua 200ª carta contra o sindicato dos pôneis na Inglaterra. Não sei, alguma coisa desse tipo, entendeu? E aí, se a carta está registrada, tem documentado, você consegue achar ela no site, o que ela fala. E aí também tem na obra. Então, por exemplo, no Legendarium, dia 24 de agosto, aí tem no ano... X da primeira era, X da segunda era, X da terceira era, etc, entendeu? X, Y, Z. É muito bem documentadinho. E aí, pra vocês terem noção, ó, o Grima, ele vaza no dia 2 de março. E ele chega mais ou menos por volta do dia 4. O Gandalf sai, né, ele abandona a companhia do Théoden no dia 3. E ele chega na noite do dia 3.
Caralho, olha a corrida.
E a guerra no abismo ocorre na noite do dia 4. Então, vocês imaginam, mano, é muito rápido.
O que se tem na cabeça, no imaginário coletivo, é que na Idade Média os caras corriam de cavalo, né? Você vê no filme, assim, o Scadufax... Mas, na verdade, essas viagens de cavalo eram uma monotonia, era uma tristeza. Você ficava andando de cavalo, assim, e cavalo não ia tão longe, assim, não. Ia pouco, andava um pouco, parava, trocava de cavalo. Isso. Mas o Gandalf é mágico. E o Scadufax...
É mais mágico ainda. A gente já viu
que é mais mágico ainda, então...
Isso.
Você só imagina a bala de prata, assim, ó, correndo lindamente, voando. Você não consegue
tocando
ver.
Tocando o rei do gado.
Tocando o rei do gado.
Onde está Barbárvore, Pippin?
Não. Boa noite, velho safado.
O quê?
Não, boa noite, meu bem amado.
E a cena que o Barbárvore faz o Língua de Cobra passar depois que chega é deliciosa, né?
É hilária, porque o Barbárvore, ele tem um quê de ironia, de... É quase uma malícia, assim, engraçada. É. Que ele fica parado olhando pro Grima, né? Ele tá ali meio que... Ele já sabe o que ele vai falar, mas ele vai deixando que o Grima vai ficar mais nervoso ainda. Então, amigão, deixa eu te cantar, assim, essas mentiras suas não vão colar. É muito bom, velho. Coitado, né? Vai chutando Língua de Cobra também. E Língua de Cobra chega lá na porta da torre, uma mão abre a porta. Então fica assim.
Ele chega encharcado porque ele ficou na água até o pescoço, até as orelhas, né?
É. Não, e ele fala, eu não sei nadar, meu senhor. Ele, não, não é fundo não, dá pé, pô, pode ir.
É, não dá pé pra ele, né?
É que você tem que contar que o Barbauri tem uns 4 metros de altura, então não deve ter dado pé.
Pô, porra.
Chega lá encharcada. Não, eu imagino o Saruman dentro da torre. Puta merda, vou ter que descer tudo isso aqui pra abrir a porta pro cara entrar.
É, tem mais essa, né, mano? Porque o... De onde ele fica, né? Porque não tem elevador, cara. E o tanque é alta. É mais de...
É muito alta, né?
É mais de 100 metros, não é?
E aí ele tem que descer lá pra abrir a porta pro cara. Correndo risco do tronco esperto ser mais esperto do que ele lá e dar um murro no...
É. Né? Na hora que abre... Na hora que abre a porta pra pegar, aí pá!
Eu acho que ele só não fez isso porque foi ordem do Gandalf de deixar o Saruman preso na torre, porque se não, brinca com o tronco esperto pra você ver.
Aí aparece a mãozinha do Saruman puxando ele pra dentro, né?
Isso.
E basicamente esse é o fim da contação de histórias deles. Uhum. E aí eles chamam a atenção pra uma coisa... Outra coisa peculiar, eu queria até saber se vocês têm um pouco mais de informação sobre isso, que é a erva. Porque todos eles consideram a erva um mistério. Como essa erva veio parar aqui? Uhum. E o Aragorn pergunta até qual foi a...
O ano.
Qual foi... Tem um termo aqui em algum lugar.
A safra.
Safra, obrigado.
Por aí, safra.
É safra mesmo? Eu falei zoando.
É uma safra, uma colheita.
É, colheita.
E eles dão a entender que o fato de algo do condado estar lá indica algo muito ruim. A gente vê essa ligação muito no final.
Uhum.
Que é o expurgo do condado. A gente ainda vai chegar lá.
Uhum.
Mas e seria isso aqui já alguma indicação de que há uma ligação entre Saruman e Condado? Seria isso?
Isso. Esse drama de Isengard e do Condado, ele é muito bem descrito e, para mim, é o melhor capítulo do Contos Inacabados. O Contos Inacabados tem um capítulo que é Os Istari, né? E aí fala sobre quando eles chegaram, como que era a relação deles, quem era quem, né? E aí tem um ponto que conta da relação entre Gandalf e Saruman. O Conselho Branco, sim, essas coisas. Esse capítulo é maravilhoso.
É muito bom mesmo. E é pequeno, é curto.
É curto e é só informação boa, velho. É uma atrás de outra. Então, qual que é o rolê? Ele, pra mim, é uma das construções mais maneiras que me faz gostar tanto da complexidade do personagem Saruman. Por que que ele é tão mesquinho? Por quê? Porque o Saruman... Sabe no filme dos Hobbits que ele fica denegrindo o Radagast? Eu falo, the mushrooms, the consumption of mushrooms has yellow his teeth. Essa crítica dele é pro Gandalf nos livros. Que ele fala assim, filhão, você fica fumando aí essa coisa dos orcs. Fumar é coisa de matuto, é da classe média. Eu odeio a classe média. E aí ele fica esfregando na cara do Gandalf. Assim, aqui, ó, você só anda com os peões. Você fica se envolvendo com gente pequena. Mas no fundo, ele ficava curioso, assim, deve ter alguma coisa boa pra esse cara gostar tanto, né? E a inveja que o Saruman tinha é um lance lindo, narrativamente falando, né? Inveja não é legal, crianças, por favor, não.
Isso, não estamos incentivando.
Exatamente, não sintam inveja. Inveja é coisa de corno. Mas aí o Saruman, ele invejava, e aí ele começou a mexer os pauzinhos secretamente. Então, a primeira coisa que ele fez foi contrabandear erva de fumo. Como que ele contrabandeava? Por meio dos lacaios que ele tinha. O sulista Vesgo era da estalagem, era capanga de Saruman. Ele tinha muitos capangas ali. Até o Aragorn fala assim, é estranho, mas provavelmente deve ter línguas de cobra espalhadas em muitos lugares. Então vocês ficam de olho. Né? E assim ele fazia o Enterprise dele, mas era tudo secreto. Ele tinha o guilty pleasure de gostar, né, da prática, de fumar, etc. Mas ele não queria admitir que o Gandalf estava certo. É muito maneiro.
Isso é complexo, é bonito essa relação mesmo.
Isso. E aí, essa parada dos espiões, por exemplo, eu acho que eu já citei muito antes, lá na Sociedade do Anel, quando tá em Bri, alguma coisa do tipo. O Contos Inacabados também coloca algumas narrativas de como que os Nazgûl obtiveram informação sobre o Condado. Por quê? Porque os Nazgûl pegaram o sulista Vesgo. Eles pegaram a galera do narcotráfico do Saruman, que sabia onde ficava o condado. Então assim eles souberam onde ficava o condado.
Sim, e eles trazem isso aqui no nesse capítulo, quando eles falam assim, o sulista Vesgo então trabalhava pro Saruman, mas ele não tinha relação com os Cavaleiros Negros. Uhum. Então eram duas galeras aí.
Isso, e aí vem o conflito entre versões. O Contos Inacabados, eu acho que eu já falei isso. Contos Inacabados fala que tem uma versão em que eles obtêm essa informação do sulista Vesgo. Eu acho que essa é a última que o Tolkien escreveu em vida. E outra versão, eles batiam um papo desgraçado com o Grima. Eles pegavam o Grima e o Grima se dedava tudo.
Sim, verdade. Tem essa versão mesmo.
Isso. E aí rola esse negócio. Mas é engraçado, né? O world building, como que ele vai reescrevendo essas coisas. É bem interessante.
Muito interessante.
O capítulo termina com o Merry dizendo, olha, você pode entrar agora em Isengard pra Sulag, mas a vista não é boa, não.
E aí a gente já segue pra outro dos capítulos mais legais desse livro.
Encerramos então mais um capítulo de Tumba do Balim. Agradecemos a sua companhia. Como sempre, lembre-se que o nosso sucesso depende de você também, amiguinho. Ajuda, divulga pro seu cachorro, divulga pra sua mãe, divulga pra sua tia. Compartilhe o Tumba com o seu amigo que precisa de algo pra fazer na quarentena, porque ele vai gostar. Esperamos que estejam gostando. Envie DMs pra gente.
Isso,
no Instagram. Envie e-mail no tumbadobalim@gmail.com e acessem nosso site tumbadobalim.com.br. Tem lá o Spreaker. Você consegue baixar o episódio, você consegue ouvir direto no site, você faz o que você quiser. Se alguma coisa não der certo, manda mensagem pra gente que a gente arruma.
Baixa e coloca no pendrive do carro da sua mãe.
Isso.
Ela vai estar ouvindo um João Mineiro e Marciano quando pular a música, vai pro Tumba do Bar.
Almar, é senhorita, mas que merda é essa, João Felipe?
Ladro Hobbit. Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E começando então com Baissa.
Cara, eu fiquei só imaginando que o Pippin fala que o banquete que os cinco tiveram ali foi melhor do que o que o rei Théoden teve, porque ele tinha bebida alcoólica. E o Barbáforo falou que não precisava de bebida, que eles iam beber água.
Fiquei pensando.
Não, e tem uma parada legal que ele fala assim, eu tô doido pra ver o Gandalf voltando com a barba gigante, dando nozinho.
É verdade.
Será que cresce todos os cabelos do corpo?
Aí complica, velho. Dá uma azedada. Imagina, axila.
O Wolverine branco.
Uma trança pubiana. Você imagina o nariz do Gandalf depois dessa banquete, que o nariz saindo pela sua orelha. Horrível. Mas é tudo questão de perspectiva, né? Os caras só bebem água, obviamente que eles vão considerar a água o melhor dos alimentos, dos ingeríveis.
Isso.
Por mim, eu só fiquei esperando lá na cena do Barbárvore andando atrás do Grima ali, língua de cobra, o Grima afundar, o Barbárvore puxar ele assim pelo cangote, colocar aquelas boiazinhas de criança no braço, tá no braço dele.
Sei, no braço.
Ó, agora vai, de cachorrinho, até lá.
Vai nadando, seu merda.
Banha da Turma da Mônica.
Nossa, fica completo.
Muito bom, velho. Muito bom.
E vamos encerrar então com o nosso... Nossa, eu quase falei Power Ranger.
Pode falar, tem nada não.
Vamos encerrar então com nossa garota super
favelada.
E vamos encerrar então com nossa garota super poderosa favorita, Torres.
Filha da... É o seguinte, eu li, eu peguei essa parte de um dos anais do Contos Inacabados.
Oi.
Isso, que é um trecho visionário, né, cara? O Tolkien, ele previu toda a história do mundo. Porque quando tá arrebentando o Isengard, né, tá tudo quebrado e tudo, os orcs, tudo se lascando, tudo se ferrando com os entes, aí arrebenta a represa. Tum! Né? O Saruman na janelinha, tá o Saruman olhando, ele... acho que essa é a hora de reabrir a economia. E aí ele grita pro orc, daí fala assim, manda lá o povo trabalhar, filho da p***, manda trabalhar lá.
Mas Saruman, que como ele
vai reabrir a economia. Aí começa... aí termina, inunda tudo, aí ele só grita, e a economia? A gente pode falar que o Armando é o macaco louco?
Eu acho então, que pode. Mojo, isso, Jojo. Então,
o Armando é o macaco louco. Pronto.
Só que o Armando, eu acho que ele é menos efetivo em aplicar a maldade do que o macaco louco.
Então, como ele é de Minas, ele é o fuzz e confusão, pode ser?
Ele é o fuzz.
Minha propriedade!
Sai da minha propriedade!
Muito bom, velho.
Muito bom.
Ai, meu Deus, gente.
Turminha do Thorin.
Um podcast 100% original.